Reunião ordinária dia 15 de março de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunto ao secretário se há número regimental.
Sim.
Solicito os senhores vereadores a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus nos termos do regimento interno desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Justificamos a realização da presente reunião em virtude da urgência e importância da matéria a ser apreciada no dia de hoje. O projeto de lei número 03/2021, que trata de assuntos sobre o combate à pandemia e veio acompanhado de pedido de urgência do Executivo, tendo em vista o prazo até o dia 19, próxima sexta-feira, para o município de São Dumont aderiu a consórcio. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio a pedido do vereador Valdir. Coloco em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 8 de março de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Coloque em aprovação a justificativa das ausências dos vereadores Valdir e Felipe, ocorridos na reunião ordinária do dia 8 de março de 2021, bem como do vereador Flávio Faria, ausente na presente sessão, consoante documentações por eles apresentadas. Aqueles concordados permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Justificativo de ausências aprovadas. Solicito o secretário a leitura das correspondências.
Leitura das correspondências. Informamos que devido à entrada do Estado de Minas Gerais na onda roxa, estabelecida pelo Decreto Estadual número 81, de 12 de março de 2021, esta Câmara Municipal publicou a portaria número 33/2021, que suspende a realização das reuniões ordinárias e eventos coletivos, bem como o expediente externo deste Legislativo, enquanto perdurar a onda roxa.
Solicita ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Boa noite, senhor presidente, secretário, demais colegas vereadores. Pedido de urgência na tramitação do projeto número, lei número 03/2021, que ratifica o protocolo de intenções firmada entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacina para o combate à pandemia e o coronavírus, medicamentos, insumos, equipamentos na área de saúde, requerida pelo Executivo Municipal, autor do projeto. É só, presidente.
Na ordem do dia, coloco em discussão os pedidos de urgência na tramitação do projeto de lei número 03/2021. Nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloco o mesmo em votação. Os que aprovarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Pedido de urgência aprovado. Justificativa de voto. Momento tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogados por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Felipe.
Sou presidente Luciano Gomes, ao vice-presidente Altami, ao secretário Sebastião do Formoso, aos demais vereadores. Sou presidente, eu venho a essa tribuna hoje para fazer um agradecimento ao Cláudio Lins pela troca de lâmpada no distrito de Mantiqueira e como foi um pedido também de outros vereadores, mas eu também não posso deixar de agradecer que o serviço foi feito e trocou todas as lâmpadas daquele distrito. Senhor presidente, eu também venho mais uma vez essa tribuna fazer um apelo que acho que do loteamento espacial. Que a gente vê que, mais uma vez, eu gostaria que os vereadores também se pudessem intervir nessa situação, que existe esse convênio. Então o pessoal fica naquela expectativa que vai fazer, vem arrumando em outros lugares e lá em cima fica nesse descaso e nunca licita essa empresa, que coloca essa empresa lá que possa arrumar esse loteamento. Se for fazer, que vai lá, põe a placa, que apresenta a empresa que vai fazer essa drenagem, porque até onde eu sei que a Caixa deu uma prorrogação desse convênio até em setembro. Não adianta, faltando 2 meses pro convênio vencer, eu chegar lá e habilitar uma empresa que não vai dar conta de fazer. Aí já é para não fazer mesmo. Então, se deu essa anistia, que é um convênio de 2012, para não perder essa verba, acho que a gente temos que chamar a responsabilidade para cima do Executivo, para a Secretaria de Obra, porque hoje, na forma que se encontra Santos Dumont não podem mais perder recursos. Você vê o convênio do Boa Vista, era um convênio antigo também, em 2012, 2013. Hoje a população está feliz que está fazendo aquela obra. Então a gente precisa de reconhecer que o prefeito está fazendo algumas obras. Mas a gente não pode deixar também outros lugares sem fazer, já que tem essa verba para fazer. E inclusive o povo está sofrendo naquela localidade. necessita que faça essa obra. Agora, eu gostaria de saber por que que eles não dão uma prioridade com a obra que já vem, o povo vem sofrendo, 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 e não dão uma prioridade. Em certo lugar aí, quando eu questionei aqui, nunca fui contra, mas também nem sou a favor. Jogou um asfalto em cima das pedras e deixou o povo na poeira, no meio do barro, aonde não tem nada. Então foi aonde eu questionei na época, que tem certo lugar que seria prioridade a fazer. Outra coisa, pode falar, vereador.
Uma parte, vereador Felipe. Se existe o convênio, né, se existe o dinheiro, tem que procurar saber o porquê. Pedir nosso amigo Keylor, que é o líder do prefeito, né, vamos nos empenhar para que isso possa ser resolvido. Eu sou usuário lá, eu estive lá essa semana, tem condição deplorável. Tem que correr atrás para ver se faz alguma coisa, se tem a verba já para fazer o serviço.
Não, isso aí eu estou falando e afirmando com certeza que tem o convênio. Entendeu, vereador? Só precisa mesmo de força de vontade e pedir que eles possam arrumar aquela localidade. Outra coisa também, me falaram e eu estava observando hoje sobre a vacina, às vezes as pessoas estão ficando que não está. Me falaram que tem muita gente que não está vindo vacinar. Não sei se é por falta de comunicação, se é a prefeitura que não pôs um carro de som para falar, vamos vacinar tal, tanto, de 80 anos a 75, até tal data. Vamos dar um prazo de 3 dias. Se não der, fazer um apelo que possa estar pulando essas pessoas, que tem muita gente que quer vacinar e quer vacinar, está precisando de vacinar, então não possa. A prefeitura não pode ficar esperando as pessoas que querem vacinar até e não vai vacinar. Nós não estamos podendo esperar mais porque a doença está agravando. Então eu fico vendo, eu estava observando daqui, vê que nem fila não está tendo. As pessoas ficam aqui o dia inteiro, aqui perto da quadra da Biquinha aqui. A gente pergunta, quantas pessoas estão vacinando por dia? Daquele ritmo que está ali. Então, a prefeitura tem que dar um prazo. Se essas pessoas quiserem vacinar mesmo, não tiver, ir pulando a vez.
Eu conversei pessoalmente com a Odineia a respeito dessa fila que estava nessa rua aqui. E ela me falou que a partir de hoje, segunda-feira, as vacinações já iam começar nos postos de saúde dos bairros. Não sei se talvez o motivo de não ter a fila seja por isso, né? Mas ela me falou pessoalmente que as vacinações já iam começar nos bairros.
Sim,
fiquei muito feliz com a resposta dela.
Eu fiquei feliz também em saber, mas a gente não custa também com um carro de som comunicando a população que já está vacinando nos bairros, né? Aí todo mundo vai estar sabendo como vai funcionar a vacina. Não adianta a Odineia saber e não passar de fato para a população o que está acontecendo. É isso, então aqui fica meu apelo também, que possa estar indo na rádio, pôr um carro de som, então vamos vacinar de tal data até tal horário, tal dia até tal horário. É isso que fica meu apelo para a Odineia também. Demais, isso é isso, senhor presidente. Nós precisamos que o líder do governo, o senhor Keylor Mazilão, que é um companheiro nosso, que possa estar levando também essas reivindicações até o prefeito. Acredito que vai chegar, que tem boas mãos, recomendando o nosso líder do governo. E também, senhor presidente, o senhor conseguiu chamar o Edmilson de novo aqui, da federação, para a gente saber o que é a verba do Correio e do que foi passado, o ano passado, e os motoristas de ambulância,
vai
bomba
ser enviado para ele.
O senhor conseguiu enviar um ofício para ele, porque ele ficou de voltar a essa casa e falar aonde estava esse dinheiro. Eu gostaria de saber, de fato, aonde está esse dinheiro, por que que não foi pago. Até porque antes de fazer outro convênio qualquer, eles têm que dar conta desse dinheiro e pagar as pessoas que estão sem receber. Senhor Keylor Mazilão.
Eu acredito que o presidente, numa das primeiras segundas-feiras do mês de abril, assim que a gente passar esse período mais crítico, pode elaborar o convite para o presidente da federação. Porque, sem dúvida nenhuma, se não houver prestação desse convênio, o município não fará outro.
Não vai ser feito o convite para estar nessa casa.
É, porque a ausência da prestação de contas, ela vai implicar necessariamente numa não renovação, né? Não há razão.
E a gente está precisando, assim, senhor presidente, com uma certa urgência aqui, com uma transparência, o que foi feito desse dinheiro, por que não pagaram. Bom dia, os ouvintes.
Vereador Keylor.
Senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, servidores da casa, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, aproveitando a fala do vereador Felipe, nós vamos levar a questão do loteamento. A questão da troca de local também da vacinação foi proposto, vereador Tiãozinho, vereador Altami, pediram, estava um caos a semana passada, né? Na terça-feira eu já tive com a Larissa, ela estava oficiando a secretária de saúde para que mudasse, sugerindo aqueles lugares que vossas excelências sugeriram. De parte da Secretaria de Transporte e Trânsito, ela verificou em loco, através de servidores, o caos que estava. O trânsito estava, o da Avenida Getúlio Vargas estava afetado, da Guilherme de Castro, 4, uma situação realmente grave. Não poderia, a gente tem outros locais bons na cidade para ser feito. E foi sugerido e a secretária colocou aquelas sugestões de vossas excelências, bem como mais duas sugestões dela para a secretária de saúde. O vereador Tchãozinho, na sexta-feira, havia dito acerca da questão das máquinas, da licitação de horas de máquinas, né, que havia sido suspensa, né? Naquele mesmo dia, eu tive com o secretário de governo na parte da manhã, tive com vossa excelência pela manhã e tive com ele por volta do meio-dia, pedindo esclarecimento acerca do fato. Ele me disse que essa semana seria retomado, que havia tido sim uma paralisação, mas que não deixaria de fazer essa semana. Seriam 1.500 horas para retrupar caminhão, um guindaste que está operando na Pedro Ribeiro, para operar umas pedras maiores lá, e para desobstruir o ribeirão de São João da Serra, o de Novadores, a vereadora Sandra, o vereador Tião, que tem requerimento para lá, da Ducaus, né, vereador Zé, que está Novadores, sairia também para limpar o ribeirão que atravessa Novadores, que a água subiu e está tendo esgoto. Em segundo plano, iria para São João da Serra, que está em situação igual, e mais um córrego que também está com a situação da mesma natureza. Então, as horas de máquina seriam 1.500 horas para caminhão, para carregadeira, retro, para que seja feito agora, ainda que a gente tenha a retomada desse serviço ainda no final de março, para o começo de abril, já que o tempo está começando a dar um alívio em matéria de chuva.
Uma parte, vereador. Tchau. Eu tive em Novadores, realmente o serviço está sendo feito, mas é preciso que aquele serviço lá seja acompanhado por um profissional. O serviço lá está sendo feito de fato, mas eu gostaria que você, como líder do governo, procurasse
alguém da Secretaria de Obras.
Acompanhar que isso mais de perto. Aí depois tá. A gente vai dar um resultado melhor para a população, que a própria população está tendo algumas questões a respeito de como está sendo feito o serviço.
A execução do serviço, execução, vereador. Do serviço. Perfeitamente, será encaminhado, vereador. Senhor presidente, muito obrigado.
Vereadora Sandra.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura e a todos que estão assistindo pela TV Web, meu boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de mais uma vez também estar agradecendo ao Claudio Lins, que nós pedimos, não somente eu, alguns outros vereadores também, sobre a troca de lâmpada em Campo Alegre, no Morro dos Coutinhos, no centro da cidade, alguns locais que foi endereçado a eles essa troca de lâmpada e, graças a Deus, algumas pessoas me retornaram agradecendo. E eu estou aqui também agradecendo. Acho que o serviço está até me surpreendendo, porque está sendo feito, né, numa rapidez boa. Tem alguns locais que precisa ser trocado, mas pelo pouco tempo que eles começaram, eu acredito que está sendo um trabalho bem feito e tomara que continue e dê prosseguimento. O que eu gostaria de hoje falar e queria pedir também ao líder do governo, Keilo, que pudesse estar levando essa reivindicação, é sobre a questão do Covid. Nós estamos aí, entramos na onda roxa, né? Onde os comerciantes tiveram novamente que fechar os seus comércios. Mas não é justo o que está acontecendo na cidade de Santos Dumont. Ontem eu passei de carro no centro da cidade, eu pude ver várias pessoas sem máscara no centro da cidade, sentada naqueles bancos da praça, tomando sorvete, fazendo seus lanches ali. E isso não é justo. O comércio ter que fechar e a população não está fazendo a parte dela. Porque o que vai acontecer? O comércio vai ficar fechado 15 dias, não vai resolver a situação, depois vai ficar mais uma semana, aí depois mais uma. Então, a população tem que conscientizar. Infelizmente, a fiscalização, ela tem que estar de cima disso, porque senão o pessoal não vai fazer isso. É ali no bairro das Graças, eu vi vários lugarzinhos abertos, as pessoas tomando sua cerveja, tomando refrigerante. Então, isso não é justo para os comerciantes, eles ficarem com as portas fechadas e as pessoas não estão nem aí. Então, tem pessoas morrendo, pessoas precisando da UTI, né? Agora mesmo uma pessoa ligou para mim, está aguardando vaga para ser internada aqui no hospital, não está conseguindo vaga. Então, eu acho que as pessoas ainda não viram a gravidade da situação. A gente ouve muito falar isso e eu, graças a Deus, ainda não passei por isso na minha família, mas eu sei o que as pessoas estão passando, porque tem pessoas perto de mim que estão passando por momentos difíceis. Então, as pessoas têm que se conscientizar. E eu acho que a prefeitura tem um papel fundamental, né? Foi contratado novos fiscais. Aonde que estão esses fiscais? O que, que eles estão fazendo? Eles estão indo nos bairros? Eles estão passando no centro da cidade para ver? Porque não adianta simplesmente fechar o comércio e continuar do jeito que está.
Se me permite uma parte, vereadora, eu até sugiro, vou até sugerir à administração, até mesmo o isolamento dos banquinhos da...
Sim.
Infelizmente, vereador Zé, né? Porque realmente, você vê o comércio fechado, mas as pessoas transitando.
Transitando. E outra coisa, por exemplo, não teve a feira, certo? Tá certo. Mas quem foi no mercado, o mercado está super lotado, gente. Então, assim, se não pode ter aglomeração, eles têm que dar sugestões para os mercados. Eu já até dei uma sugestão aqui, que eu fui em Belo Horizonte, Mercado Central, lá eles distribuem uma senha. Só pode estar dentro do mercado até o número daquela senha. De acordo com as pessoas vão saindo, ela vai entregando a senha e vai passando para outras pessoas entrarem. Então, se tem que ser feito alguma coisa, eu acho que tem que ser feito um trabalho de inteligência, porque senão nós vamos continuar com o comércio com as portas fechadas e mais prejuízo, né, econômico. A gente sabe que a saúde ela está em primeiro lugar, mas se as pessoas não vão morrer de Covid, vai morrer de desespero, porque tem pessoas que não aguentam mais ficar com as portas fechadas. Então, eu peço que leve essa sugestão para realmente, né, esses 15 dias ser de isolamento mesmo, as pessoas ficarem em casa. Não é uma brincadeira, né? Não é, ah, eu estou em casa, mas eu posso ir para um sítio. Eu vi no decreto que não pode ser feito nem reuniões familiares de pequenas. Você está vendo que isso está acontecendo, e assim, não é só com a família, é gente mesmo, é muitas pessoas que estão fazendo isso. Se você for para o sítio, você vai ver isso acontecer. Então tem que haver uma fiscalização aí, porque quem vai pagar o pato com isso aí é o comerciante que já está pagando. Tá? É somente isso que eu gostaria, e muito obrigada.
Vereador Tionzinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente. Colegas vereadores, aos presentes. Meus parabéns, Sandra, pelas suas palavras. E eu peço a Deus que tenha misericórdia de nós, né? E de todos, né? Porque a perda vai ser para todo mundo. Que Deus nos abençoe. Quanto a você, meu amigo Keilo, nós estávamos falando da licitação das horas de máquina. A nossa região precisa com urgência. É a estrada do patrimônio da Serra. Tem que ser feita uma poda de árvore urgente até São João da Serra, mas é questão de urgência. Eu tive uma resposta da Secretaria de Meio Ambiente que não pode ser feito. Que não pode podar uma ou duas árvores, que eles não têm equipamento. Nós temos que sentar e conversar, porque o caso da nossa estrada lá é grave. Lá perto da usina, lá onde que caiu, se a prefeitura não fizer uma intervenção lá urgente, não vai ter passagem. Lá perto do Tivanico, mesma coisa. E lá o Ribeirão, além de agora qualquer chuva que dá ele encher, e não passar mais nada, ambulância, ônibus, caminhão de leite, os esgotos das casas estão voltando para dentro de casa, de tão sujo que o Ribeirão está. Lá tem mais de 15 anos que eu acho que não limpa, igual é para ser feito. Nós temos que parar, tem que entrar num acordo, a prefeitura tem que entrar num bom senso de parar de fazer paliativo, fazer o certo, né? Porque paliativo ninguém está aguentando mais. Não adianta chegar lá e jogar um caminhão de entulho. Eu fico triste de ver uma licitação ali, ó, vencida, a licitação de puxar a escola, ela foi feita em 2019, com validade de 12 meses. Ela está vencida. Santos Dumont não tem uma licitação para puxar a escola. Como é que vai fazer? Meu telefone toca 24 horas por causa de estrada rural. Toca por causa de outros motivos também, mas estrada rural principalmente. Eu quero pedir a sua pessoa. O Zaraçá tem um lugar lá com o caminhão do leite, não passa mais, está dando a volta. As pessoas estão implorando para o socorro. É o que está acontecendo. E eu te peço encarecidamente que você leve esse recado ao nosso prefeito.
Temos que levar e nós temos que fazer a poda, se não da forma convencional, vamos fazer com a defesa civil, que na verdade é de extrema necessidade. Pode interromper um tráfego, deixar de salvar vidas, paralisar o transporte e até eventualmente ocorrer um acidente de alguma árvore desabar sobre um carro. Então, é esse argumento do meio ambiente, realmente, para estrada de rodagem, ele não é um argumento forte. Nós temos que ser incisivos nisso, é uma questão de obra mesmo, e eu creio que não haverá impedimento.
Parabenizar a Secretaria de Obras pelo Boa Vista, lá em cima, o de Longuerra. Lá ficou uma rua sem asfaltar, duas, na verdade, Jacques Pansardi e Ita Vilela. E os moradores ficam questionando o porquê. Falei para eles, eu ainda não tenho essa resposta, mas vou procurar saber com o meu líder. Aí você passa para nós, por favor. E me desculpa aí os ouvintes da Rádio Cultura. Um bom dia para vocês e a todos que nos assistem na TV Web. Uma boa tarde. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Conrado.
Cumprimento todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano Gomes. Cumprimento as pessoas que nos assistem, os servidores que estão aqui, as pessoas que em casa que estão acompanhando a reunião. Cumprimento também os amigos e ouvintes da Rádio Cultura que nos ouvirão posteriormente. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Eu queria iniciar minha fala a respeito da situação do coronavírus, da pandemia. A situação está muito grave, os casos estão aumentando no Brasil como um todo. Nós estamos aí ocupando o primeiro lugar no número de mortes por dia. A situação do Brasil lá é grave e a gente precisa defender a prevenção, né? As pessoas precisam se cuidar. A gente sabe que o presidente não levou a sério essa pandemia. Um dos poucos presidentes do mundo que não levou a sério, que não defendeu a vacina, que não defendeu a ciência, que defendeu o tratamento precoce sem comprovação científica, mas a população, ela não precisa ouvir o presidente, ela tem que ouvir a medicina, os órgãos de saúde. Os governadores e os prefeitos estão também fazendo um trabalho, de modo geral, para garantir que esse vírus não cresça ainda mais a transmissão. Então, a gente precisa caminhar com a prevenção, andar com máscara. A respeito da vacinação, as pessoas precisam se vacinar. A gente sabe que a vacinação está lenta no Brasil como um todo. A gente espera que, com esse projeto que nós vamos aprovar aqui, a Prefeitura possa buscar vacinas também, não só depender do governo federal, para que toda a população de São João possa ser vacinada. Mas a população precisa entender esse problema da vacinação no Brasil, ele é em escala nacional, né? Então, a gente está aguardando as vacinas do Ministério da Saúde, mas hoje nós vamos votar um projeto que permite a Prefeitura buscar vacinas por conta própria. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal já entende que os municípios podem comprar vacinas por conta própria. E a gente também tem que defender isso. Nós, vereadores, temos o dever de exigir que a Prefeitura possa procurar os laboratórios que estão fornecendo vacinas para contribuir com a vacinação em Santos Dumont. Porque vacina é o que vai nos salvar. Se todo mundo de Santos Dumont vacinar, nós vamos conseguir abrir o comércio, nós vamos conseguir salvar as pessoas e salvar a nossa economia. Então, a vacina é que vai resolver o nosso problema. Inclusive hoje encaminhei um ofício à prefeitura, pedindo para a prefeitura não adotar esse tratamento precoce que algumas cidades estão adotando. Já tem pesquisas que comprovam, inclusive li hoje uma da UFMG, que esses remédios que as pessoas estão tomando como tratamento precoce, eles geram efeitos colaterais muito graves, inclusive as pessoas podem sofrer problemas com o coração. Então, o tratamento precoce não é recomendado pela Anvisa, pela Organização Mundial de Saúde. O que vai nos salvar é a vacina. As pessoas não devem tomar medicamentos sem orientação médica. Muito cuidado com as informações. E eu também, agora mudando um pouquinho... Aliás, eu queria só informar para a população. A vacinação está ocorrendo em 3 modalidades. Então, você que está nos assistindo, a vacinação está ocorrendo de forma presencial, no centro de vacinação criado na quadra poliesportiva do Colégio São José, em drive-thru também, na rua 13 de maio, e em frente ao acesso secundário do Colégio São José. E aos idosos e pessoas acamadas, a prefeitura está indo fazer essa vacinação na casa dessas pessoas. Então, são essas modalidades de vacinação. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, também falar um pouquinho que o Felipe estava mencionando a respeito do loteamento espacial, e não é só, eu já falei aqui o ano passado inteiro sobre isso, não é só um loteamento espacial. Existem muitos recursos antigos de emendas, de convênios com o governo federal, que podem ajudar muito a cidade de Santos Dumont. São recursos de asfaltamento, recursos para a área da educação, recursos para a área da saúde, são milhões. E a gente sabe que tem muitos recursos atrasados, e isso deveria ser prioridade. Eu acompanho mais os recursos que eu consigo junto aos deputados do PT, que já dá um trabalho cobrar da prefeitura para que esses recursos sejam aplicados, mas eu sei que outros deputados, que existem outros recursos antigos que a prefeitura deve priorizar. O prefeito tem vários secretários que podem auxiliá-lo, tem servidores, então a prefeitura precisa, o prefeito precisa mostrar interesse nesses recursos. Né? Esses recursos sendo aplicados em Santos Dumont, eles vão melhorar o serviço público, vão gerar emprego e renda, porque obras geram emprego e renda na cidade, às vezes diretamente ou indiretamente, fomenta a economia. Então o prefeito deve priorizar esses recursos. Tem o loteamento especial, como o Felipe falou, mas existem muitos outros. Né? A Caixa Econômica já nos informou que existem outros recursos e a gente lamenta. Né? Tem a pista de skate, 280 mil, tem 60 mil do Betão para mobiliar os postos de saúde, tem 100 mil da Margarida, tem mil da Margarida para o custeio, ou seja, a prefeitura pode, no custeio do serviço de saúde, né, para compra de materiais de trabalho. E existem muitos outros recursos que eu tenho cobrado da prefeitura para que eles cheguem, já estão disponíveis, falta a prefeitura receber o recurso. Essa van, a última van que chegou da Margarida, foram 2 anos de trabalho. Eu e a vereadora Cláudia, nós batalhamos muito para conseguir essa van. E assim, não pode demorar. O recurso está disponível, a prefeitura tem que buscar imediatamente, porque aquilo vai melhorar o serviço público. Né? E queria finalizar falando da rua Joaquim Cunha. A prefeitura já iniciou as obras que nós solicitamos aqui, todos nós vereadores. Mas ainda está faltando aquela reunião com o prefeito, talvez a gente possa fazer online. Ou pelo menos uma reunião com algum secretário para orientar a população do que vai ser feito. Porque a população, quando vê aqui, ela pediu o asfalto como assim, uma situação não tão emergencial, porque o que eles querem é resolver o problema lá que a rua está cedendo, isso é grave demais, né? Então o asfalto é muito bom, mas aquele problema da rua ceder precisa ser resolvido. E por último, a situação de Formoso, que chegou para mim, para o vereador Tiãozinho de Formoso. Essa semana eu vou encaminhar para os vereadores, vou encaminhar para o Tiãozinho também. Eu queria muito fazer uma indicação coletiva, não vai ser possível, porque os trabalhos aqui serão interrompidos por conta da onda roxa, mas eu vou encaminhar para os vereadores um texto que eu estou bolando, porque em Formoso, por algum motivo, começou a aparecer muitas cascavéis, muitas cobras cascavéis, o que não era um costume. Né? Estão aparecendo demais cobras e está colocando a população em risco. E Santos Dumont não tem soro antiofídico, não tem. E esse soro fica somente em Juiz de Fora. Então uma pessoa que é picada por uma cobra em Formoso tem que vir para o hospital aqui, para o hospital pedir a transferência para o HPS em Juiz de Fora. Isso pode gerar um óbito. E parece que outros distritos também estão aparecendo também cascavel. Preciso olhar por que isso está acontecendo, por que isso está aparecendo. E são muitas, né? Uma reclamação não é uma coisa comum. Quem vive na zona rural sabe que aparece cobra. Minha família mora na zona rural. Eu sei que é comum aparecer cobras, mas não dessa maneira como estão falando, conforme as fotos que eu vi. E aí eu vou atuar junto ao Ministério Público, à Secretaria de Saúde, à Polícia Militar do Meio Ambiente, e vou mostrar para vocês um modelo do que eu estou recebendo de informações e vou encaminhar e vou pedir os vereadores também para fazer da mesma forma, através de e-mail, de ofício, para a gente reforçar o pedido. Então, o ideal seria uma indicação coletiva, mas não vai poder. Então é isso. Desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado.
Vereador José Abud.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Aqueles que me assistem pela TV Web, uma boa tarde. Os que me ouvirão pela Rádio Cultura a partir de quarta-feira, tenham um bom dia. Eu gostaria de falar também, senhor presidente, sobre a onda roxa, né, que o governo de Minas determinou para toda a nossa região. Bem, a princípio ficaria proibido todos os comércios, todos os serviços essenciais, inclusive delivery, estaria proibido. Mas depois de uma reunião com a Federa Minas, foi flexibilizado um pouco o decreto e que permitiu que as lojas que vendem produtos não essenciais, que essas lojas elas possam trabalhar em sistema de venda online. E aqui em Santos Dumont, foi uma decisão tomada agora à tarde, entre a reunião dos representantes dos comerciantes, né, da Associação Comercial e Sindicato, junto com a Prefeitura, foi liberado que o comerciante ele pode entregar a mercadoria no balcão que ficará na porta de entrada da sua loja. Então, eu quero usar desse momento aqui da tribuna para divulgar essa informação para o povo de São João, para essas pessoas que estão me ouvindo, para que se entenda como que vai funcionar. A pessoa pode comprar por telefone, pelo computador, pelo WhatsApp e pode buscar a mercadoria na porta da loja. E lá na porta da loja ela faz o pagamento e assim também como ela pode ir até a porta da loja pagar as suas mensalidades. Isso, de certa forma, vai ajudar um pouco ao comércio. Claro que isso não é o ideal, mas a gente entende que o momento de pandemia é um momento grave. Eu sempre fui contrário ao fechamento do comércio, continuo sendo. Acho que se era para fechar o comércio, teria que fechar todos os comércios, porque tudo é essencial. A partir do momento que a pessoa não vende, ela não compra o alimento para a casa dela. Então, a venda dela é essencial para ela. Essa divisão de pessoas essenciais e não essenciais, eu não concordo. Acho que o supermercado, padaria, quitanda, açougue, bancos, deveriam ser melhor fiscalizados, deveriam ser penalizados aqueles que estivessem infringindo as normas. As normas existem, mas não são cobradas, então eles são beneficiados nessa situação. Você tem um exemplo só. Aqui em São João tem uma floricultura, e a floricultura não poderia vender, teria que ficar fechado. Mas lá no supermercado vende flores. Então não poderia vender flor no supermercado, porque o produto é o mesmo. Por que que lá o produto não é essencial e aqui não é? Na loja do rapaz não é. Então, fica aqui um pedido à população de São Simão, vou mudar um pouquinho o discurso, é para que a população prestigie o comerciante da nossa cidade. A nossa cidade vai passar por um período muito triste, de muito desemprego, de muita pobreza, se não apoiar o comércio de São Simão. É a maior fonte de emprego da nossa cidade e está precisando de apoio, porque dessa vez o governo federal não vai ajudar como ele ajudou da outra vez. Da outra vez você poderia colocar os seus funcionários afastados recebendo pelo auxílio do governo. Os impostos poderiam ser pagos parcelados. Dessa vez até agora não saiu nenhuma medida nesse sentido. Então a previsão de quem já está no comércio há 25, 30 anos é de que nós vamos passar por momentos que nós nunca passamos. Então fica aqui um pedido para que a população de São João, que eu sei que todos nós temos nas nossas casas pessoas que trabalham no comércio, seja primo, tia, irmão, sobrinho, cunhado, alguém trabalha no comércio e o desemprego vai bater na porta de todos nós. Então fica aqui um pedido para que a gente tente ajudar a essa categoria que hoje é a maior fonte de emprego de Santos Dumont. Pois não, vereador Felipe?
Vereador Zé Abud, obrigado pela parte.
Pois não.
Pelo que o senhor falou, o comerciante vai poder ficar dentro da loja? Foi liberado?
Pode. O comerciante vai ter que fazer uma barreira física na porta da loja, porque a pessoa não pode entrar na loja para escolher a mercadoria. Mas ela pode comprar online por qualquer mídia, e vai lá e busca e paga.
Eu gostaria também de estar agradecendo, né, e parabenizando o comitê que teve uma saída, pelo menos vai poder abrir a loja
um pouco.
E o comerciante vai ajudar um pouco
a cidade. É isso aí. Para terminar, presidente, só mais um minuto, só para terminar, apesar de a gente estar em pandemia, apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo, eu tenho que parabenizar a população daquelas capitais, daquelas cidades do Brasil inteiro que saíram às ruas ontem para reclamar, para manifestar a sua indignação. Muito obrigado, vereador Keilo, pela palavra. A sua indignação com as decisões, com as últimas decisões do STF. Inclusive essa última de um ministro do STF ter rasgado milhares e milhares de folhas de processo e de condenações do ex-presidente. É uma vergonha, mas a população não está dormindo. A população percebeu, está manifestando e tem todo o meu apoio. Muito obrigado, senhor presidente.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os pares para permanecer no plenário para darmos seguimento iniciando a próxima reunião extraordinária conforme a anterior convocação.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Antes de começar a reunião, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para Maria Angélica dos Reis, tia da esposa do vereador Corrado?
Sim.